e por agradecer a vossa presença. É óbvio que ainda existem dificuldades para a realização desta reunião, que todos gostaríamos que fosse presencial, mas não podendo ainda fazê-lo nessa condição, então o que seria importante era garantir a realização da mesma antes da sessão plenária que irá ocorrer no dia 3 e 4 de dezembro em Bruxelas. Vamos passar à adoção da agenda, o nosso ponto 1. Se não houver objeções, eu vou considerá-la adotada. Não havendo qualquer tipo de objeção, passaremos então ao ponto 2, anúncios da Presidência. A nossa comissão é presidida por Portugal e tem como vice-presidentes o Parlamento Europeu, através da senhora Agnes Evren, a Argélia, através do senhor Rachid Achour, e a Tunísia, que ainda não nomeou um deputado, porque o Parlamento está suspenso. Na qualidade de Presidente da Comissão de Energia, Ambiente e Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, desenvolvi, nos últimos meses, um conjunto de contactos e ações. No dia 21 de setembro, participei numa reunião organizada pelo Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, o MIO ECSDE, sobre alterações climáticas, o desafio em rápido crescimento no Mediterrâneo. No dia 6 de outubro, participei também de uma reunião por videoconferência com o Sr. Professor Michael Skolos. O professor Michael Skolos é presidente do Gabinete de Informação Mediterrânica para o Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e também da Parceria Global da Água Mediterrâneo, o GWP-MED, e representa ainda o Círculo de Parlamentares do Mediterrâneo para o Desenvolvimento Sustentável, o COMPSUD, que congrega 93 parlamentares e ex-parlamentares da maior parte dos países do Mediterrâneo. Esta reunião surgiu na sequência de várias participações que tive na qualidade de presidente desta comissão em eventos da MIO e debatemos questões das alterações climáticas, das energias renováveis e da transição energética no Mediterrâneo, temas centrais deste mandato da Comissão de Energia, Ambiente e Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. No dia 6 de outubro, teve ainda lugar uma reunião por videoconferência comigo e com os vice-presidentes da Comissão, Agnes Evren, do Parlamento Europeu, e Rachid Achour, da Argélia, para debater o plano de atividades da Comissão para este biénio 2020-2022. Nos dias 8 e 9 de outubro, participei ainda em representação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, na reunião pré-COP26, co-organizada pela União Interparlamentar, o IP, e pelo Parlamento Italiano. Relativamente ao plano de atividades para o biénio 2020-2022, os temas apresentados como prioritários foram as alterações climáticas, as energias renováveis e eficiência energética, a poluição na região do Mediterrâneo e o efeito da crise dos refugiados nas infraestruturas de água e energia dos países de acolhimento. Neste contexto, as atividades da Comissão de Energia, do Ambiente e da Água seriam desenvolvidos em torno das alterações climáticas, as políticas de mitigação das alterações climáticas, de combate à degradação do ambiente, objetivos do desenvolvimento sustentável e clima, das energias renováveis e eficiência energética, desde logo as políticas de desenvolvimento sustentável, dos recursos hídricos, efeito da crise dos refugiados nas infraestruturas de água e energia dos países de acolhimento e das estratégias de recuperação pós-Covid-19, modelo de recuperação baseado no investimento no combate e adaptação às alterações climáticas, na recuperação da crise económica, social e sanitária. Há também a intenção de envolver nas nossas atividades partes interessadas relevantes, outras organizações interparlamentares, a sociedade civil e estruturas informais, tal como o COMPSUD, o MIO e o GWP, que referi anteriormente. Estas eram as informações que pretendia dar na qualidade de Presidente e, sem mais delongas, passarei então ao ponto 3 da nossa reunião, que tem a apresentação do projeto de recomendação e a troca de pontos de vista entre todos. Todos sabemos que a região do Mediterrâneo e os nossos países são particularmente afetados pelas alterações climáticas e o projeto de recomendação que preparámos e que foi distribuído por e-mail aos membros da Comissão tem por isso particular relevância. A data limite para enviar emendas a este projeto de recomendação é já a próxima quarta-feira, dia 24 de novembro. As emendas devem ser enviadas de acordo com as regras e procedimentos da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. O texto final com as emendas será distribuído por todos os membros da Comissão até ao final deste mês de novembro. A reunião em Bruxelas, no dia 3 de dezembro, que decorrerá em horário de Bruxelas entre as 10h30 e o meio-dia e 30, irá finalizar as recomendações, adotando um texto comum. Adotando um texto comum para ser aprovado na sessão plenária do dia seguinte, do dia 4 de dezembro. Esta reunião irá decorrer no Parlamento Europeu, com interpretações em diferentes línguas, mas também com ligação para participação remota aos participantes que assim desejem optar por essa alternativa. Eu próprio deverei optar por participar remotamente nesses eventos. Sem mais a acrescentar, visto que o projeto de recomendação foi distribuído por todos, eu abriria agora espaço ao debate e às intervenções de cada um. Começaria por dar a palavra, tenho a indicação que a senhora Vice-Presidente Agnes Evren terá de se ausentar a partir das 11 horas, pelo que lhe dava desde já a palavra neste ponto. Muito obrigado.
Bonjour à tous. Merci infiniment, Monsieur le Président, de nous avoir présenté.
Bon dia a todos. Eu estou feliz por podermos discutir hoje este projeto que acaba de apresentar sobre a luta contra as mudanças climáticas e temos muito pouco tempo para trabalhar sobre este projeto de recomendações a montante da nossa reunião. O texto que nos submeteu é uma base sólida e eu quero agradecer, Sr. Presidente, o seu trabalho e a cooperação que é essencial sobre esta matéria. Enquanto que a COP26 terminou em Glasgow, eu subscrevo o ponto 2 do projeto de recomendações, em que nós reafirmamos o nosso compromisso para respeitar os acordos de Paris e partilho o texto e a importância da economia azul, a proteção da biodiversidade, a diversificação das fontes energéticas, o apoio aos agricultores e a necessidade de conservar esta parceria euromediterrânica. E a esse título eu peço que seja mencionado também o Ajuda para o Mediterrâneo, publicada em 9 de fevereiro de 2021, que constitui um quadro oportuno para o reforço da cooperação entre os países das duas margens do Mediterrâneo. E eu queria também reforçar a cooperação em urbanismo, mobilidade sustentável, lutar contra a poluição das cidades e sobre a promoção das energias renováveis. E eu também acho que a redução dos gases com efeito de estufa vai permitir lutar eficazmente contra as mudanças climáticas, permitindo que indústrias não deslocalizáveis possam operar. E era o que eu queria dizer no seguimento das recomendações apresentadas pelo Sr. Presidente.
Eu agradecia então a todos aqueles que pretendam usar da palavra que o sinalizassem através do sistema informático. Dou então a palavra ao Sr. Deputado da Croácia, Marko Pavić.
Thank you very much, Chair, and I welcome everybody on this such important.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas boas-vindas a todos a esta reunião. Nós tivemos o relatório IPCC sobre as respostas ao aquecimento global. A zona do Mediterrâneo é particularmente vulnerável devido à subida do nível do mar e também situações extremas como as secas. Durante a minha carreira já tive a oportunidade de estar na Antártica e de ver os efeitos devastadores deste aumento de 3 graus, assim como estive no Atlântico Norte e o impacto de tudo isto no Mediterrâneo. É por esta razão que precisamos de um pacto para salvaguardar o Mediterrâneo tal como o conhecemos. Nós constatamos quais foram as recentes conclusões da Conferência COP26 e estive presente na qualidade de membro desta União Interparlamentar. Continuo otimista porque na COP26 conseguimos um compromisso de emissões de 0% de carbono por parte dos grandes países, China, Estados Unidos, Índia, entre outros. E por isso é que continuamos a trabalhar neste compromisso e contar com a cooperação para transformar tudo isto em ação. A União Europeia, dos 27 membros, é responsável por uma grande percentagem das emissões de carbono, a China e os Estados Unidos também, e houve um estímulo fiscal de 18 mil milhões de euros e devemos ser ambiciosos para reduzir as emissões de CO2 em 54% até 2030, 55%, perdão. E devemos também ter outras metas em relação ao carvão e 30% do mar Adriático sob a nossa jurisdição será protegido. Devo dizer também que 90% do calor é absorvido pelo oceano, assim como o carbono, uma grande percentagem do carbono. Por isso é que devemos ser responsáveis em relação à zona do Mediterrâneo e agradeço muito por todo o apoio que foi dado à organização desta reunião, bem como à declaração conjunta da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho também a informação que o Sr. Deputado da Polónia também pretende usar da palavra.
Ms. Howe, can you hear me?
Espero que me consigam ouvir. Caros colegas, muito obrigado. É claro que, em geral, apoio o documento. No entanto, tenho um desejo e uma recomendação a fazer em relação a este documento. Não é feita uma única referência à energia nuclear. Sem o apoio a este tipo de energia, não podemos lutar contra as alterações climáticas, pelo menos sob a perspectiva da classe política polaca. No dia 20, na próxima quarta-feira, enviar-vos-ei alterações, sugestões de alterações, no sentido de, no documento, haver um apoio claro à energia nuclear e às estações nucleares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não registo qualquer outra inscrição. Solicitava a todos aqueles que pretendam usar da palavra que sinalizassem. Tem a palavra o Sr. Deputado da Argélia.
Pronto, já está. Não se conseguia ligar o micro de português, peço perdão. Não se conseguia ligar. Está a ouvir-me, Sr. Presidente? Pronto, vamos continuar. Eu volto à minha intervenção. A problemática das mudanças climáticas representa uma prioridade mundial, o que nos leva a debater vias e meios e mecanismos adequados para fazer face e examinar a ação mundial para a preservação da Terra. Estas mudanças climáticas são um fator multiplicador sobre a paz e segurança mundial e, sobretudo, no Mediterrâneo e na África, e agrava esses problemas, criando tensões, inseguranças e fluxos migratórios. Nesse registro, a maioria dos países em vias de desenvolvimento, o meu país, a África e outros, temos algumas responsabilidades históricas no aquecimento global e a nível mundial na emissão de gases com efeito estufa, razão pela qual a Argélia luta fortemente por abordagens que garantem o equilíbrio dos interesses entre todos os países que assinaram o Acordo de Paris em 2011. E também somos a favor de um regime climático universal que seja equitativo e eficaz, e os esforços da comunidade internacional são bem-vindos. E queria acrescentar uma frase no ponto 2 do projeto de recomendação, para reconhecer que apenas só com um maior espírito de compromisso internacional e abordagens que garantem o equilíbrio dos interesses entre todos os países que fazem parte do Acordo de Paris assinado em 2015. Antes de 24, será possível limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus e fazer face aos desafios com que se confronta o Mediterrâneo, tal como as ondas de calor e as secas e a penúria alimentar e a redução das áreas agrícolas que podem ser utilizadas. Muito obrigada.
Senhor Vice-Presidente, não registo para já novas inscrições. Solicitava a todos os que pretendam intervir que registassem essa intenção no sistema. Não havendo mais inscrições, eu gostaria de agradecer as intervenções de todos aqueles que participaram. Seguirá um e-mail por parte dos serviços a solicitar a apresentação das emendas até ao próximo dia 24, próxima quarta-feira. O ponto 4 que tínhamos seriam outros assuntos, não havendo outros assuntos, passaria ao ponto 5, que é a definição da data e local da próxima reunião, que, como informei inicialmente, terá lugar em Bruxelas, em formato presencial e à distância, no dia 3 de dezembro. Pedi então o envio das contribuições para o projeto de recomendação até ao dia 24 de novembro. Agradeço a todos a participação nesta reunião da Comissão de Energia, do Ambiente e da Água e agradeço também as valiosas contribuições que deram para o nosso projeto de recomendação. Muito obrigado.
Dear colleagues, can you confirm the meeting has finished so that we can leave, our MPs can leave?
Yes, the meeting is finished.
Podem confirmar, se faz favor, se a reunião já acabou? Pedimos esta informação.
Toplantı bitmiş, ayrılabiliriz. Chat box'a yazmışlar.